preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Tiago Cíbula, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Estamos celebrando o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Hoje, dia 24 de junho, recordamos a memória de São João Batista e com ele recordamos o dia do nosso batizado, o dia que nos tornamos co-herdeiros, filhos adotivos de Deus nosso Pai. Que São João Batista interceda por cada um de nós. Estamos refletindo sobre as catequeses do Papa Francisco sobre a esperança cristã. Na 17ª catequese, o tema central é dar motivos à esperança que existe em nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 17. Quais motivos você tem no seu coração para renovar, para anunciar, para testemunhar a esperança? A catequese do Papa nos diz que a primeira carta do apóstolo Pedro tem em si uma carga extraordinária. É preciso lê-la uma, duas, três vezes para compreender esta carga extraordinária. Ela consegue infundir grande consolação, grande paz nos nossos corações, fazendo entender como o Senhor está sempre ao nosso lado e nunca, jamais nos abandona, sobretudo nos momentos mais delicados, mais difíceis da nossa vida. Você se sente sozinho? Você se sente abandonado? Deus está contigo. Mas pergunto, Papa, qual é o segredo desta carta? E de modo particular no trecho da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 17. O segredo, diz o Papa, consiste no fato de que este escrito afunda suas raízes diretamente na Páscoa do Senhor, no coração do mistério que celebramos, fazendo com que compreendamos toda a luz e a alegria que brotam da morte e ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Esta é uma linda saudação para fazermos no dia da Páscoa do Senhor. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Recorda-nos de que Cristo está vivo. Ele está entre nós. Ele habita em cada um de nós. É por isso que São Pedro nos convida com vigor a adorá-lo nos nossos corações. O Senhor começou a habitar ali, no momento do nosso batismo, e dali continua a renovar a nós, a renovar a nossa vida, enchendo-nos com seu amor e a plenitude do seu Espírito. Em outras palavras, no dia do nosso batismo, o Senhor adentrou nos nossos corações e ali continua a renovar a nossa vida, a nossa mentalidade, os nossos anseios, as nossas esperanças. Eis então porque o apóstolo nos recomenda dizer a razão da esperança que habita em nós, no versículo 16. A nossa esperança não é um conceito. A nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança, diz o Papa, não é um smartphone, um telefone celular, nem mesmo uma porção de riqueza. A nossa esperança é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo que reconhecemos vivo e presente em nós e nos nossos irmãos, porque Cristo verdadeiramente ressuscitou. Você sabia? Você sabia que os povos eslavos, quando se cumprimentam, em vez de dizer bom dia ou boa noite, nos dias de Páscoa, saúdam-se com a expressão Cristo ressuscitou. Dizem entre si e sentem-se felizes por isso. Este é o bom dia, é o boa noite que se desejam. Cristo ressuscitou. Compreendemos então que esta esperança não se deve dizer só por razões teóricas, com palavras, mas sobretudo com testemunho da nossa vida. E isso deve acontecer quer no âmbito da comunidade cristã, quer fora dela. Como está o seu testemunho? Será que o que você anuncia, o que você proclama, acompanha suas atitudes, os sentimentos do seu coração? Se Cristo está vivo e habita em nós, no nosso coração, então devemos também deixar que se torne visível, sem escondê-lo, e que haja em nós. Isso significa que o Senhor Jesus deve tornar-se cada vez mais o nosso modelo, modelo de vida, e que devemos aprender a comportar-nos como Ele se comportou. Fazer o que fez Jesus. Portanto, a esperança que habita em nós não pode permanecer escondida dentro de nós. Não pode permanecer somente no nosso coração. Seria, nas palavras do Papa, uma esperança débil, que não tem a coragem de sair, não tem a coragem de se mostrar. Mas a nossa esperança, como se lê no Salmo 33, citado por Pedro, deve necessariamente desabrochar, deve sair, tomando a forma bonita e inconfundível da doçura, do respeito e da benevolência. Respeito e benevolência pelo próximo, chegando até mesmo a perdoar a quem nos fez mal. Como está a esperança do seu coração? Uma pessoa que não tem esperança não consegue perdoar, não consegue dar a consolação do perdão, nem obter a consolação de perdoar. Sim, porque assim fez Jesus e assim continua a fazer através de quantos lhe oferecem espaço no próprio coração, na própria vida, na consciência de que o mal não se vence com o mal, mas com a humildade, com a misericórdia e com a mansidão. Diz o Papa: os mafiosos pensam que o mal pode ser derrotado com o mal, e assim praticam a vingança e muitas outras coisas que todos sabemos, mas não sabem o que é a humildade, não sabem o que é a misericórdia e a mansidão. E por quê? Porque os mafiosos não têm esperança. E assim eu te faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Como está a esperança do seu coração? Você paga o mal com o mal? Como estão os sentimentos de humildade, de misericórdia e de mansidão? Eis porque São Pedro afirma que é melhor sofrer praticando o bem do que fazendo o mal. Não significa que é bom sofrer, mas que quando sofremos pelo bem, estamos em comunhão com o Senhor, o qual aceitou sofrer e ser crucificado pela nossa salvação. Quando também nós, nas situações mais simples, nas situações mais importantes da nossa vida, aceitamos sofrer pelo bem, é como se espalhássemos ao nosso redor as sementes da ressurreição, sementes de vida, e fizéssemos resplandecer na escuridão a luz da Páscoa. É por isso que o apóstolo nos exorta a responder sempre desejando o bem. A bênção não é uma formalidade, não é só um sinal de cortesia, mas um grande dom que nós primeiro recebemos e depois temos a possibilidade de partilhar com os irmãos. É o anúncio do amor de Deus, um amor sem medida, que não se esgota, que nunca falta e que constitui fundamento verdadeiro da nossa esperança. Queridos amigos, ouvinte do podcast, é preciso comunicar esperança. Compreendamos também porque o apóstolo Pedro nos chama de bem-aventurados. Não é só por uma questão moral ou uma questão ascética, mas porque cada vez que desempenhamos a parte dos últimos e dos marginalizados, ou não respondemos ao mal com o mal, mas perdoando, sem vingança, perdoando e abençoando, sempre que fazemos isto, resplandecemos como sinais vivos e luminosos da esperança, tornando-nos assim instrumentos de consolação e de paz, segundo o coração de Deus. E assim, vamos em frente, com a doçura, a mansidão, com o ser amável e praticando bem também aqueles que nos querem bem ou que desejam nos fazer mal. Que no peregrinar da nossa vida possamos praticar o bem, a esperança, ter um coração simples e humilde. Estes são os motivos da esperança cristã. Deixo alguns segundos para que você converse com Deus sobre os motivos da sua esperança e o que esta reflexão de hoje tocou o seu coração. Pai de amor e misericórdia, refletindo sobre as esperanças do nosso coração e os motivos que nos dão para vivermos e testemunhar a fé, nos pedimos um coração simples e um coração humilde, capaz de não praticar o mal e nem revidá-lo com outros males, mas praticar o bem, o amor e a justiça, praticando sempre os valores evangélicos. Inspirai-nos palavras e ações no dia de hoje e por toda a nossa vida, para que sejamos reconhecidos pela fé que professamos com os nossos lábios. Por favor, incline a sua cabeça para receber a bênção de Deus. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho te conceda saúde e paz. Deus Espírito Santo te ilumine. Abençoe-te o Deus rico em amor e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua participação. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje, dia 24, quarta-feira, teremos o bate-papo pastoral com a Pastoral do Batismo. Próximo sábado, a nossa igreja doméstica, online, é uma família da paróquia rezando por você e com você. Nós retornaremos com as missas no próximo dia 28 de junho. Ligue na secretaria, obtenha mais informações para o retorno gradual das atividades em nossa comunidade. Nós agradecemos a todos que adquiriram os convites para a feijoada drive-thru, eles já se encerraram. Muito obrigado. Se prepare para os próximos eventos. E lembre-se, você não está sozinho. A Igreja está com você. Força e coragem. É preciso comunicar a esperança. Comuniquemos a esperança cristã. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até amanhã.